estão agora a ser contabilizados com os municípios. E por todo o país há dezenas, centenas de empreitadas em curso, lançadas pelos municípios para a edificação de todas as habitações que estão contratadas. Dizem, faltam as habitações. Pois faltam, porque as habitações não se fazem assim e elas surgem, senhor deputado. Sabe o que é que se faz? É necessário ter política, é necessário ter instrumentos financeiros, é necessário mobilizar os municípios, é necessário que os municípios abram concurso para o projeto, é necessário que o projeto seja feito, é necessário que o projeto de execução seja concluído, é necessário abrir o concurso para a empreitada, é necessário que a empreitada seja avisada, é necessário que a empreitada comece e é necessário que a empreitada acabe. Sabe porquê, senhor deputado? É porque a política de habitação não se começa no telhado, começa cá embaixo nas fundações, e foi assim que nós começamos esta nova geração de políticas de habitação. E é precisamente, senhoras e senhores deputados, que 4 anos é muito tempo para quem está à espera da habitação, que nós temos de encurtar esse tempo de espera. E é por isso que, ao mesmo tempo em que damos a resposta estrutural, em parceria com os municípios, de aumentar a oferta pública de habitação, que está a ser construída pelos municípios, pelo IRU, nós temos também aqui em discussão na Assembleia da República uma proposta de lei fundamental, criando incentivos para o movimento cooperativo e para a iniciativa privada colocarem mais fogos no mercado de arrendamento. Porque há muita... Porque vai levar tempo a construir uma casa. E por mais que os senhores queiram, uma casa que começa hoje a ser construída não está pronta amanhã. É assim. E as que estão a ser construídas ainda vão levar tempo a serem concluídas. Agora, também sabemos que há muita casa vazia. Há muita casa vazia. Há do Estado, e por isso estamos a colocá-las no mercado, e há também privadas, segundo o INE, 600 mil. E por isso o diploma que está aqui em discussão na Assembleia da República, que foi discutido já na generalidade, espero que rapidamente seja aprovado na especialidade, contém um conjunto de incentivos de diversa natureza, designadamente fiscais, para que os proprietários coloquem no mercado de arrendamento as habitações que têm disponíveis e que se encontram devolutas. E é assim que vamos responder efetivamente às necessidades das portuguesas e dos portugueses. E só para terminar, se me permite usar o seu tempo, para recordar à senhora deputada Paula Santos, porque há pouco não tive tempo de recordar, que a inflação o ano passado foi de 7,8%. O salário mínimo nacional teve um aumento de 8,1%. Que as pensões mais baixas tiveram um aumento de 8,4%. Que no segundo escalão das pensões tiveram um aumento de 8,06%. O que significa, senhora deputada, que só as pensões acima de 5.765 euros, repito, só as pensões acima de 5.765 euros é que tiveram um aumento abaixo da inflação. E ainda assim tiveram um aumento de 7,046%. Por isso, senhora deputada, aquilo que eu queria dizer era o seguinte, é que mesmo num momento em que, fruto da guerra da Rússia contra a Ucrânia, se desencadeou a nível mundial um agravamento brutal da crise inflacionista, que já se tinha iniciado com a ruptura da cadeia de abastecimento durante o período da pandemia, mesmo no período onde tivemos a maior inflação dos últimos 30 anos, ainda assim nós asseguramos que a esmagadora maioria dos pensionistas tinha um aumento acima da inflação e tiveram. E esta foi a garantia que tínhamos dado e foi a garantia que cumprimos. Muito obrigado.
Muito obrigado. A senhora deputada Joana Mortágua pede a palavra para que efeito.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro referiu que em 2015, analisando os manifestos eleitorais, nenhum outro partido tinha medidas para a habitação. Isso é factualmente uma inverdade. E, portanto, eu não vou pedir para distribuir o manifesto eleitoral de 2015 do Bloco de Esquerda. Peço apenas que o vírus que o Sr. Primeiro-Ministro há pouco pediu que tivéssemos cautela, também tenha cautela em relação a ele.
Muito obrigado. O manifesto está certamente publicado no sítio eletrónico do partido. Ainda no tempo reservado ao Partido Socialista, tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Bem, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me que comece a minha intervenção por referir que percebo o incómodo do PSD e da direita com a intervenção quer da minha colega, quer do Sr. Primeiro-Ministro. Porque quando nós falamos dos problemas dos portugueses, quando nós falamos das nossas soluções para os problemas dos portugueses, o PSD e a direita não estão habituados a trabalhar neste âmbito. Permita-me também que saúde os portugueses, e é importante que a oposição o faça também, que saúde os portugueses pelo trabalho que tiveram e pelos obstáculos e pelos desafios que conseguiram ultrapassar nos últimos anos. Desde que o PS, sob a liderança de António Costa, assumiu as responsabilidades governativas, nós temos tido uma luta diária, o Governo, o Partido Socialista, para superar as expectativas que todos colocaram no Governo, para honrar os nossos compromissos e responsabilidade, para dialogarmos com a oposição e parceiros sociais e para cumprirmos com o povo português o desígnio do desenvolvimento económico e social e, sobretudo, para dar ao povo português a esperança que lhes é devida em relação ao dia de amanhã. Nós sabemos bem aquilo que chamamos de resultados, só o são, de facto, quando chegam e melhoram a vida das famílias e quando sustentam a economia das empresas. Esta noção não só nos motiva na nossa ação presente, como aconteceu no passado. Foi assim que no passado demos a volta à Troika e recuperamos direitos e rendimentos perdidos pelos portugueses. Foi assim que ultrapassamos a maior crise de saúde pública dos últimos 100 anos. Tratamos doentes, protegemos os mais fragilizados e suportamos a economia. E está assim a ser assim, Sr. Primeiro-Ministro. Estamos a trabalhar lado a lado com os portugueses para ultrapassarmos a nova crise da guerra e da inflação. Mas, por muito que a oposição afirme que não governamos, as medidas que temos tomado no mundo real permitem dizer que hoje temos o maior número de portugueses de sempre a trabalhar, cerca de 5 milhões. Que o desemprego nos centros de empregos seja o mais baixo de sempre e que cerca de mais de 550 mil concidadãos nossos tenham trocado a precariedade por um contrato a termo. Isto é a vida real das pessoas. Mas por muito que a direita mais empedernida reclame por novas censuras e anseie pela instabilidade política, o diálogo que temos mantido com parceiros sociais, aqui mesmo no Parlamento, que nos permitiu aprovar a Agenda para o Trabalho Digno e acordar o acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, permitiu que hoje impulsionássemos a negociação coletiva para valores históricos, nunca antes vistos em Portugal, e permitisse aumentar no primeiro trimestre o salário médio em cerca de 7,4%. Senhor Primeiro-Ministro, isto não são apenas números, são reformas estruturais no mundo real que melhoram efetivamente a vida das pessoas. E por muito que vozes provenientes de um velho baú passado português, que nós não queremos de volta, e do novo ideal de comentário político que nós não queremos que chegue à prática e que vociferam agouros de má sorte para Portugal e para este Governo, a vida real das pessoas faz toda a diferença as medidas que temos tomado. Falo, por exemplo, do apoio que permite que no conjunto do ano de 2023 as famílias mais vulneráveis com duas crianças possam receber cerca de 720 euros. Falo do apoio às rendas, falo do apoio, por exemplo, temporário ao crédito à habitação das famílias, que é essencial para proteger as famílias do aumento das taxas de juros. Termino já, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar. Senhoras e Srs. Deputados, nós conhecemos bem o país real e sabemos que as dificuldades ainda existem. Como temos sempre dito, nós governamos sempre no limite responsável dos nossos recursos disponíveis e das nossas competências para tentar que nenhum português fique para trás. Mas, em boa verdade, os resultados económicos começam a chegar às pessoas no seu dia-a-dia. E é exatamente por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que lhe pergunto, que face ao cenário de incerteza que ainda temos em relação ao futuro, se considera estar em condições para prosseguir os apoios às famílias e, caso seja necessário e haja condições, que esses apoios sejam eventualmente reforçados.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Mortágua, eu peço desculpa, porque evidentemente havia uma linha onde defendiam a revogação imediata da Lei das Rendas, da chamada Lei Cristas. Havia sim. O Sr. Deputado Francisco, Sr. Presidente, Sr. Deputado Francisco César, nós temos definido uma estratégia desde a primeira hora. Nós, quando definimos que virávamos a página da austeridade, dissemos que o faríamos, dando um passo sempre de cada vez e nunca um passo maior que a perna. Disse uma frase boa, nos limites da nossa disponibilidade. E é assim que temos governado. E temos governado assim, governando assim, tem-nos permitido fazer, em cada momento, mais do que aquilo que tínhamos sido o nosso compromisso. Isso tem reforçado muito a confiança das pessoas, que sabem que os compromissos que assumimos, assumimos com segurança. E sabem outra coisa, que quando temos a oportunidade, nós podemos ir mais longe. Foi o que fizemos nas pensões. Em setembro, já ninguém se lembra. Mas o que toda a gente devia era uma catástrofe económica no ano 2023. A Alemanha ia entrar em recessão, ia haver uma recessão global, era impossível o país não ficar à margem dessa recessão, e isto ia ser uma tragédia económica. O que é que mandava a prudência em setembro de 2023? Era dizer, cuidado, de 22, cuidado com o que vamos fazer em 2023. Nós tínhamos um compromisso para honrar com os pensionistas que estava na lei. E, portanto, antecipámos a metade do pagamento desse compromisso, de forma a garantir que em 2023, até final de 2023, nenhum pensionista perderia um cêntimo que fosse daquilo a que tinha direito da lei. Felizmente, o conjunto das políticas públicas que adotámos permitiram que a realidade fosse bastante diversa. A evolução da economia internacional também permitiu que a realidade fosse bastante diversa. E isso permitiu-nos, quando elaborámos o plano de estabilidade para os próximos anos, assumir agora o compromisso de dizer, não, nós podemos já em julho fazer um aumento intercalado das pensões e assim não há dúvidas para ninguém que o aumento de 2024 será feito sobre a base da pensão que resulta da estrita aplicação da Lei de Bases.
E este exemplo, concluir.
Vou já concluir, Sr. Presidente. E este exemplo que dou com as pensões é o que podia dar relativamente a todas as outras matérias. Como é evidente, nenhum governo gostaria de não poder aumentar mais os rendimentos, baixar mais os impostos, melhorar ainda mais os serviços públicos e fazer esse milagre de tudo, de haver sol na eira e de chuva no naval. Adorávamos, mas não é assim. E mais, os portugueses sabem que não é assim. E quem lhes diz que é assim, não lhes fala verdade. E, portanto, os portugueses também sabem bem que nós temos que ir continuando a fazer esta caminhada, continuando a garantir algo fundamental. É que vamos continuar a reduzir a nossa dívida. Porque reduzir a nossa dívida não é só deixar um menor encargo à geração futura. É libertar todos os anos recursos que, em vez de estarmos a pagar aos nossos credores, estamos a poder investir no SNS, na escola pública, na segurança social e no bem-estar dos portugueses. E é essa caminhada que nós iremos prosseguir.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado ao PSD. Sra. Deputada Joana Mortágua deseja fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sr. Presidente, favor. Sim, por favor.
Faz favor.
Apenas para dizer que aquilo que eu pensava que não era preciso distribuir será necessário e, portanto, faremos distribuir as páginas do Bloco, do Programa Eleitoral do Bloco de Esquerda de 2015, referentes às medidas para a habitação.
Muito bem.
Faremos distribuir também o relatório do Grupo de Trabalho com o Bloco de Esquerda, que deu origem à Lei de Bases da Habitação. Peço ao Sr. Ministro que não insista na mentira. Obrigada.
Passamos agora ao tempo dedicado ao PSD. E começa por usar da palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Faça favor. Peço silêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, No que toca a programas eleitorais, Sr. Primeiro-Ministro, é só ir ao VAR e confirmar.